Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo, retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Evangelizar FM de Curitiba, Paraná. Rádio Evangelizar FM de Lapa, Paraná. Rádio Web Alto da Nova Olinda, Olinda, Pernambuco. Rádio Universitária de Macapá, Unifap. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraibano Jairo Mozart. Nascido em 31 de maio de 1951, na cidade de João Pessoa, foi radicado em Brasília de 1994 a 2018 e hoje reside na Costa da Caparica, em Portugal. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Canção para Ainoré, composta só por ele. Você lembra?
Bem distante, existe um
Em entrevista a mim concedida em julho de 2020, Jairo me contou a interessante história de Canção para Ainoré. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Jairo Mozart, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, querido amigo. É um prazer participar consigo desse projeto de tão grande importância para a música do nosso país. Agradeço de coração.
Jairo Mozart, como é que se deu o seu encontro com a música? Quando foi que você se descobriu um artista?
Olha, me descobri artista ainda muito pequeno através do desenho, entre 5 e 7 anos, intuitivamente. Nesse período, o meu avô, que era músico, clarinetista, sempre me levava a um programa de auditório na rádio TR4, Rádio Tabajara da Paraíba. E lá eu conheci repentistas, emboladores de coco e trilhos de forró, que por sua vez eram amigo dele. Então foi assim que despertei o meu interesse pela música. Na década de 60, participei pela primeira vez no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, na Paraíba, de um festival de música, onde conheci vários artistas paraibanos e não parei mais daí para frente. Participei de vários outros, alguns eu tirei e fiquei em terceiro lugar, uns dois, eu acredito, na década de 60, e não parei mais.
Jairo Mozart, Canção para Ainoré, que é uma composição só sua, tem história.
Ainoré foi um parente, eu digo parente, porque nós nativos nos tratamos como parentes em todo o planeta. Que eu conheci no Ponto de Cem Réis, no centro de João Pessoa, há muito tempo atrás. Eu estava com
alguns amigos, músicos, não me recordo exatamente quais eram, estávamos colando um cartaz de um evento, uma coletânea de música em algum teatro que nós íamos realizar, quando de repente eu ouvi uns gritos e tal, e eu parei de o meu trabalho e fui ver o que era. E me deparei com a cena que me deixou profundamente triste. Era um índio, com todas as suas características, sem camisa, só de short, com uma mochila indígena a tiracolo e nada mais, e pintado, andando pela cidade e as pessoas jogando coisas nele, lá vendo roletes de cana, e jogava aqueles nó da cana nele, laranja, enfim, estavam discriminando, estavam reprimindo aquela pessoa, e eu fui em defesa dele, e para minha felicidade, todos os músicos que estavam trabalhando comigo nesta colagem também foram tomar defesa com relação a ele. Daí para frente ele veio me agradecer, perguntei de onde ele era, ele me contou que estava vindo, porque ele estava percorrendo o país, visitando a universidade, dando palestras, pedindo apoio às universidades, porque a terra do povo dele ia ser cortada por 8 estradas em quadriculado, e isso ia acabar com a cultura deles. Ele é um pareci lá da Chapada dos Guimarães, que nesta época ainda se chamava Chapada dos Parecis. E aí eu o levei para minha casa, nos tornamos amigos. Ele tocava flauta indígena muito bem e escondia a fósseis, coisas, cemitérios indígenas, que ele sabia a localização dos biólogos que viviam a procurar utensílios, essas coisas, que ele sabia onde estavam, mas ele não queria dizer. Essa pessoa foi, um ano depois que eu conheci, ou dois, ele foi assassinado por ser um militante indígena, como muitos outros já foram depois dele. E na época eu fiquei triste e eu compus Canção para Inhóire. Tentei transmitir ele e o povo dele num estado de pureza, sem o problema, antes do problema. Essa é a música que eu gravei em São Paulo, está no disco Voo Mestiço, o meu segundo LP, que eu gravei com a Banda Radar e a participação de Oswaldinho do Acordeon e Jorge Melo.
Então foi assim que nasceu Canção para Inhóire, composição de Jairo Mozart, que ouviremos com o próprio criador.
Nas verdes florestas, tão cheias de cores e amor, e o sol brilhando, onde estou? Verdes florestas, tão cheias de cores e amor, e o sol brilhando, onde estou? Laia, 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 laia. Laia, 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 laia
das verdes florestas, tão cheias de cores e amor, e o sol brilhando, aonde estou.
Maravilha! Ouvimos Canção para Ainoré, composição e interpretação de Jairo Mozart. Esta faixa faz parte do LP Voo Mestiço, lançado em 1988.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vinícius Viana, violonista e compositor brasiliense.
O rádio, eu acho que é a questão do fácil acesso, né? Que você consegue ter um acesso a uma obra muito extensa, num curto espaço de tempo, né? Lá da sua casa, no seu conforto, e isso vai agregando muito as suas composições, né, as suas ideias, as suas influências.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraibano Jairo Mozart. Nascido em João Pessoa, radicado em Brasília por muitos anos e que hoje reside na Costa da Caparica, em Portugal. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Golpe de Saudade, composta em parceria com Fernando Caboclo. Você lembra?
Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração.
Jairo me contou a interessante história de Golpe de Saudade. Mas antes disso, falou das suas influências.
As minhas influências, inicialmente, a nível nacional, não tem como fugir nem negar. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, João do Vale, Trio Nordestino, Otacílio Batista, Marinês, grande cantora Marinês, Cachimbim, Geraldo Mozinho, Boladores de Coco. Esse, o início foram essas pessoas. Depois eu tive influência de Geraldo Azevedo, de Alceu, enfim, de todo mundo que a vida é um aprendizado, um aprende com o outro, e todas as pessoas que eu interagi, eu aprendi alguma coisa e tenho certeza que também passei alguma coisa para eles. Agora, a nível internacional, teve o CD, o vinil do LP, né? Que era chamado na época, do Caetano Veloso, que era internacional, porque ele foi gravado fora. Teve Alice Cooper, Led Zeppelin, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, Beatles, Yes, Crosby, Stills, Nash, e vai por aí.
Jairo Mozart, qual é o nível da relação de seu processo criativo com o divino?
Total, meu amigo. Não posso atribuir, eu acho que ninguém pode, a um momento tão sublime, a uma técnica. A técnica existe, mas o momento, aquela preciso de criação, é divino. E você tem que estar conectado, você tem que acreditar, senão você não consegue fazer. Existem dois tipos de artistas. Uns que compõem por uma técnica de composição e tocam por uma técnica de escrita musical. São presos a isso aí. E existem os artistas que fazem tudo livremente, só com a conexão com o divino, com a força suprema que rege a todos nós. Existe uma diferença entre esses dois artistas? Ambos são humanos. Isso aí não há diferença nenhuma. Mas como artistas, existe sim. Eu quando tocava na noite, principalmente aí em Brasília, eu observava todos os músicos que estavam em função
enquanto eu ia para o meu trabalho, quando estava voltando, e eu notava que alguns cantavam e interpretavam com alma, com espírito, com coração. Essas pessoas estavam conectadas. Outros tocavam e cantavam muito bem também, não tenho a menor dúvida, só que parecia uma reprodução de uma FM. Não passavam uma energia, aquela energia que a gente recebe quando vai assistir um show que vem do palco para a plateia e que gera uma troca, que é a energia que vem da plateia para o artista ou os artistas que estão no palco.
Jairo Mozart, Golpe de Saudade, uma composição sua, em parceria com Fernando Caboclo. Tem história?
Golpe de Saudade, inspirada em Patativa, quem me inspirou foi Patativa do Açaré. Em uma ocasião que eu estava como produtor dele, fazendo divulgação de um livro e um LP produzido pela CBS, produzido por Fagner, pela CBS. Eu estava em São Paulo e quando terminou a produção, que eu corri rádios e televisões com ele, ele me perguntou se eu poderia fazer um favor para ele. Eu digo, claro, diga, mestre. Ele disse, eu quero conhecer o Teatro Municipal de São Paulo. Eu quero entrar no teatro. Fui lá com ele e me disseram que não era bem assim. Não podia entrar qualquer hora, qualquer pessoa. Aí fomos numa cabine telefônica, liguei para a CBS, falei com a direção que emitiu um documento para o diretor do teatro, que no mesmo dia marcou para o dia seguinte uma cerimônia em homenagem à Patativa do Açaré e uma visita guiada comigo e ele. Ele ficou maravilhado e eu também, que eu não conhecia ainda. Na saída, nós sentamos nos degraus do teatro, que é imenso. Na frente tinha uma loja chamada Mapping, não sei se existe ainda, no centro de São Paulo. E ele me perguntou, nossa, é muito prédio alto, eu não sei se eu ia gostar de morar aqui não. Quanto tempo você está aqui, Mozart? Eu falei, oh, quase 6 anos. E o que é, você sente saudade lá da terra, do cheiro, do cocô de vaca, do canto do galo, da brisa, do calor, da nossa lua, enfim, dessas coisas? Eu sinto. E o que é que você faz? Eu digo, olha, de vez em quando eu compro a passagem, vou lá e visito meus parentes e volto. Eles, não, o que é que você faz na música com essa saudade? Eu digo, nunca fiz nada. Eles, então faça. Compra um sanduíche para mim, eu vou ficar com medo, você vai escrever uma música aí, eu sei que você vai conseguir. E aí eu escrevi o Golpe de Saudade, 3 estrofes em sextilha. Quando terminei, mostrei para ele, ele gostou e aplaudiu. Ao lado nosso tinha uma pessoa vendendo rede, desses nordestinos que correm o mundo vendendo rede e manta, que também aplaudiu. E aí disse, meu amigo, desculpe me meter, mas eu gosto demais, eu sou nordestino, sou da Paraíba. Eu digo, eu também. Ele disse, que maravilha. Eu tenho um refrão perfeito para isso aí. Eu digo, tem? Olha aí, ó, Patativa. Aí o cara tem um refrão. Ele disse, então canta o refrão. O cara disse, cantar, eu não sei. Quem vai cantar é ele, o Mozart, mas eu escrevi aqui, coração batendo nesse peito essa dor, coração batendo nesse peito essa dor. E eu digo, fechou, você é meu parceiro nessa música, Golpe de Saudade. Então, uma música inspirada por Patativa do Açaré, e ocasionalmente eu fiz um parceiro, e depois eu encontrei com ele mais 1 ou 2 vezes, nunca mais vi essa pessoa, mas eu tenho mais uma canção, a outra se chama Caminheiro Só, que eu fiz com o Fernando Caboclo. E nunca mais tive notícia dele. Não. A gente perdeu o contato.
Então foi assim que nasceu Golpe de Saudade, composição de Jairo Mozart, em parceria com Fernando Caboclo, que ouviremos com Jairo Mozart.
Música.
coração batendo nesse peito, essa dor. 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 Nesse mundo de cimento, a saudade é uma lança que vara o peito do homem, provocando a esperança. Leva nosso pensamento onde o corpo não alcança. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 É lamento, meus irmãos, vindo da natureza, de terra daqui distantes, onde existe a beleza que gera em seus nativos uma estranha clareza. Coração batendo nesse peito, essa dor. 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 De repente vou lembrando as coisas que lá deixei, minha gaiola quebrada, o canário que soltei, e das lindas caiçaras que tão cedo abandonei. Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração batendo nesse peito, essa dor. Coração batendo nesse peito, essa dor.
Maravilha! Ouvimos Golpe de Saudade, composição e interpretação de Jairo Mozart. Esta faixa faz parte do LP Muito Prazer, lançado em 1986.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Amazônia Brasil Web Rádio de Macapá, Amapá, Web Rádio Contraponto do Rio de Janeiro, capital, Internova Web Rádio, Rádio Brasil Atual de São Paulo, capital, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4 de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraibano Jairo Mozart, radicado na costa da Caparica, em Portugal. Ele estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Tom, composta só por ele. Você lembra?
Foi bom tocar no tom, amar Leblon.
Em entrevista me concedida em julho de 2020, Jairo me contou a interessante história de Tom. Mas antes disso, falou de sua formação musical.
O violão, eu tive a iniciação com Clóvis Sete Cordas, depois com Vital Farias na Escola de Música Antenor Navarro, e em seguida com o maestro Mário Daniel das Graças, o maestro do Sesc de João Pessoa, que durante um ano me deu aulas na sua própria casa. Depois desse período, eu fiz cursos na Coordenação de Extensão Universitária, COEX, na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, de Música e Artes Plásticas durante 5 anos. Agora, de composição eu nunca tive aula. Eu também nunca fiz curso. O ato de compor em mim, eu considero uma coisa, uma força divina, que chega para mim de várias maneiras. Mas depois, Clóvis Sete Cordas, que tinha um regional, ensaiava na varanda da casa dele e me deixava assistir os ensaios. E foi ele que me deu os primeiros acordes e também o meu primeiro violão, ele me deu de presente. Tá? Em seguida, eu conheci o maestro Mário Daniel das Graças, um pernambucano que residia em João Pessoa, trabalhava no Sesc, era maestro da banda lá do Sesc, e com ele assisti bastante aula, aprendi muita coisa e fiz a minha terceira composição e minha primeira parceria com ele, que resultou na classificação de um festival de música popular na cidade de Jaboatão, no Grande Recife, em Pernambuco. Ficamos em terceiro lugar. Depois eu quis me aprimorar e fui para a Escola de Música Antenor Navarro, uma escola municipal de música, e tive como professor hoje um grande amigo e um grande artista, Vital Farias.
Jairo Mozart, o que te inspira?
Olha, a paz interior é a minha principal fonte, mas também me inspiro pela natureza, o amor ou momentos vividos por mim.
Jairo, Tom, que é uma composição só sua, tem história?
Tom, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, década de 70, 77, 78, 76 até 80, e dividia uma casa com mais dois artistas que tinham migrado para o Rio, Lauro Benevides, do Ceará, e Djavan de Alagoas. Um dia Djavan me convidou para ir ao Parque Lage, se eu não me engano, uma terça-feira, ver um show de um amigo dele, que ia se apresentar num teatrinho que tinha lá pela primeira vez. E disse, leva teu instrumento que de repente a gente dá uma canja para ele. Eu disse, tá bem, fomos. Chegamos lá, quando começou o show, a gente achou que não deveríamos ficar porque o som estava muito ruim, muito alto, muito distorcido, muito barulhento. E a gente foi saindo de fininho e fomos caminhar pelo parque, pelo Jardim Botânico, quando ouvimos uma flauta tocando. A gente começou a caminhar em direção do som da flauta. Encontramos um local muito bonito no parque, cheio de palmeiras imperiais e um lago. Tinha um senhor lá de cabelo comprido, tocando flauta transversal e escrevendo partitura. Ele ouvia um pássaro, reproduzia na flauta, ia na partitura, escrevia. De repente ele nos observou, viu que a gente estava com 2 violões e mandou a gente se aproximar. E a gente sentiu que aquele cara tocava muito. A gente estava tudo em começo de história, né? E aí ele disse, olha, tira os violões aí, você faz tal acorde, você faz tal acorde, só para me ajudar aqui. E a gente fez. E ele disse, olha, volta terça-feira, toda terça-feira eu estou aqui. Então, a gente ficou nesse convívio, assim, entre 3 ou 4 meses, eu não guardei bem o tempo. Eu sei que ele sabia o meu nome, sabia o nome do Djavan, e a gente não sabia o nome dele. E a gente também nunca perguntou, porque a gente era meio inibido. E um dia nós chegamos lá e disse, ah, infelizmente hoje eu não vou tocar, porque eu recebi um convite, eu vou morar nos Estados Unidos, é um contrato bom, papapá. E aí a gente viu a dimensão do músico
que ele era, né? Aquela pessoa simples, mas quando disse que teve um convite, foi um convite maravilhoso. E a gente perguntou o nome dele, ele dizia, ele sorriu e disse, é bom tocar no tom. Aí o Djavan falou, a gente toca tão mal assim que você vive mandando a gente tocar no tom. Aí ele pegou a mão da gente e tocou com a minha mão, a mão de Djavan, no corpo dele. Disse, é bom tocar no tom, eu me chamo Tom, cara. Aí a Djavan, muito prazer. Aí caiu a ficha, porra, é o Tom Jobim. Pronto. E lá se foi o Tom e nós ficamos. A gente conversava muito, perguntava o que a gente gostava para compor, a gente perguntava para ele. E quando eu soube que ele tinha falecido, eu comecei a recordar desses encontros e escrevi uma letra com as palavras dele, que ele gostava do instrumento de percussão, que ele mais gostava era o tamborim. Ele gostava do Leblon, ele gostava disso, daquilo. E aí eu escrevi, montei uma letra com as palavras dele e no final usei as minhas para dizer valeu, mestre Jobim, tantas canções também para mim. E é isso, a música que também é uma música que teve, teve e tem uma repercussão muito boa quando eu toco ou quando é tocada em meus CDs e ganho um respeito de um público bem maduro e nos bastidores também. Eu gosto muito dessa canção, muito. É uma homenagem póstuma e até uma parceria póstuma também.
Então foi assim que nasceu Tom, composição de Jairo Mozart, que ouviremos com o próprio criador. Maravilha! Ouvimos Tom, composição e interpretação de Jairo Mozart. Esta faixa faz parte do CD Tempo é Vida, lançada em 1998.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraibano Jairo Mozart, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Fruto do Desejo, composta em parceria com Jorge Melo. Você lembra?
Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que você tanto deseja.
Jairo me contou a interessante história de Fruto do Desejo, mas antes disso falou do seu processo criativo.
Nossa, excelente pergunta, Rui. Pela inspiração ou motivação? Mas em alguns casos, acredito que é uma luz divina. Por exemplo, estou dormindo, sonho que estou tocando ou tocando e cantando uma música, uma canção, e de imediato desperto, procuro um instrumento, o meu violão, e consigo reproduzi-la. E me pergunto, será que fui eu? Eu até consigo compor por encomenda, no entanto, não acho tão prazeroso.
Geralmente, o que flui mais fácil no seu processo? A melodia ou a letra?
Geralmente, na minha luz criativa, quando chega, vem uma melodia. Ou melodia, letra e harmonia. Depende muito do momento, de como eu estou me sentindo, do que eu estou vivendo naquele momento. É que determina ritmo, compasso, enfim, determina tudo. Se eu estiver triste, saem coisas, melodias maravilhosas. Se eu estiver alegre, saem ritmos maravilhosos. E por aí vai.
Jairo Mozart, Fruto do Desejo, uma composição sua feita em parceria com Jorge Melo. Tem história?
Fruto do Desejo tem história, e uma bela história. O Jorge Melo, meu parceiro, meu amigo, já foi meu produtor uma época, parceiro de Belchior, ele também é cordelista e repentista. Eu também sou cordelista. Então, passamos a pesquisar juntos, estudar junto cordel, crescer juntos. E, uma época, nós tentamos descobrir os estilos, as formas de escrita de literatura de cordel no Brasil. E descobrimos que quem mais criou formas e estilos foi o Patativa do Açaré, que não sabia escrever. Aprendeu já no final da vida dele, escreveu o nome e o endereço dele, nada mais. Um dos estilos do Patativa do Açaré que mais nos chamou a atenção foi o que foi registrado como Uru-Eja. Ou seja, um verso, uma tira de verso, não tem aquela coisa de 10 versos, 7 versos, 6 versos, quantos couberem, sendo que um termina em Uru e outro em Eja. Exemplo, andando no escuro, talvez você não veja, Eja. Lindo fruto maduro, que sei que lhe deseja, Eja. E aí, o Jorge Melo escreveu, desenvolveu meio metro de Uru-Eja e me mandou via internet para João Pessoa. Eu morava para Brasília, inclusive, para Brasília, e ele em São Paulo. E disse, velho, vê se tu faz uma composição em cima disso. Aí eu li aquele negócio, achei maravilhoso. Eu digo, meu amigo, mas assim, é muito comprido, eu posso cortar e pegar um verso que está lá embaixo e combinar com o que está lá embaixo. Pode, pode. E aí foi criada essa música, que é uma música de sucesso nas redes sociais, sabe, nos shows, assim, que eu canto ou ele, assim, as pessoas gostam muito. E é muito interessante. Essa é a história do Fruto do Desejo. Foi um desafio do meu parceiro Jorge Melo e que resultou numa bela composição, Fruto do Desejo.
Então foi assim que nasceu Fruto do Desejo, composição de Jairo Mozart e Jorge Melo, que ouviremos com Jairo Mozart.
Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Atrás do muro, vai saber quem lá esteja, porque não é seguro o que por lá se despeja. Espero no futuro ter alguém que lhe proteja, porque nesse monturo é onde o lixo arqueja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Eu desconjuro atrás dessa igreja, mas bebo vinho impuro servido na bandeja. Um dia ainda curo o que lá dentro peleja, e vou cobrar o juro daquele que lhe maneja. Pelo chão duro enquanto o céu troveja, e meu seguro tá na origem sertaneja. Sou caboclo puro que todo bicho fareja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro,
padre Jorge Melo,
lindo fruto maduro que sei tanto deseja. Andando no escuro, talvez você não veja lindo fruto maduro que sei tanto deseja.
Maravilha! Ouvimos Fruto do Desejo, composição de Jairo Mozart e Jorge Melo, com Jairo Mozart. Esta faixa faz parte do CD Amigos, Tons e Canções, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paraibano Jairo Mozart. E a música da vez é Ana Clara, uma composição só dele. Você lembra?
A natureza trouxe a lua cheia e o seu raio fez surgir na manhã.
Jairo Mozart me contou a interessante história de Ana Clara, mas antes disso, falou da relação de parceria.
Eu sou parceiro musical de muitos queridos amigos e amigas, e, a exemplo, Carlos Moura, Zé Renato, Maestro Zé Renato, Nivaldo do Acordeon, Geraldo Azevedo, Dida Fialho, Eri Galvão, Pedro Sampaio, Rosa Maria Mano, Clarice Nader, Fidélia Cassandra, Oliveira de Panelas, Caeme Ufon, Maestro Ângelo dos Santos, Raul de Tuné, Guerra Vicente, Félix Contreras, entre outros. São muitos. E todas as composições foram feitas presencialmente. É assim que eu gosto de exercer essa função de parceria. Mas eu tenho também feito pelo WhatsApp, eu creio que não mais do que 4 músicas. Uma com Caio Milfon, uma com Guerra Vicente, uma com Jorge Melo e uma com Rosa Maria Mano. Isso resulta num equilíbrio e em belas criações conjuntas. Para mim, é assim.
Jairo, qual é o seu diferencial? Qual é a marca registrada de seu trabalho, tanto na composição quanto na interpretação?
O meu diferencial é que cultivo em minhas músicas mais a linha melódica que a harmonia. E também porque em meus poemas ou letras sempre defendo o meio ambiente e a cultura popular. Eu creio que é esse o caminho.
Jairo, e um momento marcante na sua carreira? Aquele que você não esquece jamais?
Sim, a minha participação no 20º Festival da Cultura Caribenha, realizado em Santiago de Cuba entre 2 e 9 de julho de 1997, porque ao término da minha apresentação, que foi retransmitida para todo o bloco caribenho pela TV Havana, recebi no camarim os artistas do Buena Vista Social Club. Me tornei amigo de alguns deles, como Fred Laborie, Chispa, Compay Segundo, e cheguei até a tocar com eles na Ilha da Juventude em um outro festival. Foi maravilhoso.
Ana Clara, que é uma composição só sua, tem história?
A história de Ana Clara é muito sublime para mim. Eu gosto muito dessa música. Eu morava em Brasília, aqui na Asa Norte. O maestro Zé Renato, que é meu parceiro, que tem uma escola de música chamada Heitor Villa-Lobos, em Araçatuba, me colocou num circuito de shows pelo o Colégio Intec, que tinha várias unidades. No final, eu teria que fazer a abertura dos Jogos Municipais de São Paulo, Jogos Abertos, num ginásio. Aí eu digo, opa, peguei a Rosa, minha companheira, minha filha Clarice, nós tínhamos um carrinho pequeno, e saímos 9 horas da manhã da Asa Norte. Quando chegamos em Araçatuba, já eram quase 7 horas. Primeira coisa que eu vi na entrada da cidade foi um outdoor falando do show principal, que seria no ginásio, que seria o primeiro, né? E embaixo uma tarja preta escrita em amarelo: cancelado. Eu digo, eu não acredito que eu andei estudinho e não vai ter o principal, né? Aí me dirigi para a casa do maestro. Quando cheguei lá, ele estava saindo. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, a minha esposa vai dar à luz antecipado de mais uma filha minha, que vai se chamar Ana Clara. A esposa do maestro Renato é Ana também. Aliás, todas as meninas que nasceram lá, é Ana Iusca, Ana Clara, é tudo Ana. Aí ele disse, não, foi um erro de quem foi mexer no outdoor. Era para colocar adiado. Mas ele vai acontecer. Ela vai nascer de hoje para amanhã. Eu fui para casa da família da Rosa, que era na cidade vizinha. E à noite, uma lua maravilhosa, eu comecei a imaginar a família lá, que são meus amigos, né, indo para a maternidade, tá. Liguei para ele, para o maestro. Como é que estão as coisas aí? Estamos no hospital, tá? Nasce ou não nasce? Eu digo, o nome vai ser Ana Clara. Vai. Aí ele disse, vem pra cá. Eu digo, vou sim. Aí comprei a passagem, peguei um trem pra ir pra lá. E no caminho fui compondo a Ana Clara. Quando cheguei na maternidade, ela estava em serviço, a Ana estava em serviço de parto já. Eu chamei o maestro e ele chamou alguns músicos. Então a gente recebeu avental, máscara, luva e a gente gravou antes, do lado de fora, bem baixinho, na recepção, num gravadorzinho, entregamos para o maestro. E assim que a Ana Clara nasceu, a gente entrou e tocamos na sala, dentro da sala, assim, foi uma loucura isso. E ele fez um vídeo do nascimento da filha dele com a minha composição e os amigos deles, músicos, tocando. instrumento, mas muito baixinho. E até hoje eu amo. Eu nunca vi a Ana Clara, só no dia que nasceu. Ela agora é minha amiga pelo Facebook. Ela, já, eu acho que já casou, já não mora mais com a família, mora sozinha. E eu tenho falado com ela, é um encanto isso. Foi muito bonita essa história.
Então foi assim que nasceu Ana Clara, composição de Jairo Mozart, que ouviremos com o próprio criador.
A natureza trouxe a lua cheia e o seu raio fez surgir na manhã toda a certeza de uma nova vida. E a Ana Clara iluminou a Ana. Foi um mergulho no amor profundo, com a certeza de cruzar o espaço, a ave rara e o seu canto louco. Seja bem-vinda a menina Clara. Trouxe a lua cheia e o seu raio fez surgir na manhã toda a certeza de uma nova vida. E a Ana Clara iluminou a Ana. Foi um mergulho no amor profundo, com a certeza de cruzar o espaço, a ave rara e o seu canto louco. Seja bem-vinda a menina Clara.
Ouvimos Ana Clara, composição e interpretação de Jairo Mozart. Esta faixa faz parte do CD Amigos, Tons e Canções, lançado em 2014. Jairo Mozart, para os nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais seu trabalho, você pode dar dicas de onde você pode ser encontrado?
Pode acessar meu site, que é Jairo Mozart. Ou Mozart, como quiser falar, jairmozart.org. Também facebook.com/jairmozart, instagram.com/jairmozart, youtube.com/jairmozart. E também pode encontrar
minhas músicas em MP3 no Deezer, iTunes, Spotify, SmartLink, Trattori e Google Play. Todas essas plataformas têm meu trabalho. Fiquem à vontade. Espero que vocês gostem.
Jair Mozart, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes. Muito obrigado, Jair.
Como dizem aqui em Portugal, obrigado eu, Rui, pelo convite a participar desse maravilhoso projeto. Mais uma vez, repito, de tão grande importância para a cultura nacional, para a música brasileira. Obrigado pelo seu carinho, obrigado a todos os seus ouvintes, pela audiência. Espero que cada vez mais você conquiste o seu sonho de fazer um dos maiores registros já produzidos nesse país com relação à música, e pela sua garra, seu empenho de um grande guerreiro cultural. Um grande abraço. Foi um prazer.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.